que eu...
Isso, ah, sim, 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 sim. Eu dou já essa nota. Muito boa tarde. Muito brevemente, eu penso que hoje não demoraremos muito, porque a metodologia de trabalho remoto é capaz de ser mais prática nestes dias. Eu acho que nós vamos esgotar o que temos de trabalho da primeira comissão na próxima semana, espero eu, e depois para janeiro ficávamos estes restos. Ora bem, em primeiro lugar, começava por um extra, de que falávamos aqui informalmente, chegou-nos um pedido de interpretação que o Sr. Presidente da Primeira Comissão nos manda depois de ter recebido o Sr. Presidente da Comissão, ou melhor, do Presidente da Assembleia, que por seu turno recebeu do Presidente da Comissão de Saúde, sobre interpretação do regime aplicável aos agendamentos putestativos, perdão, aos requerimentos putestativos em Comissão Parlamentar. No fundo, as duas perguntas a que a Comissão de Saúde nos, pergunta, nos pede para responder é se um requerimento putestativo reveste caráter de urgência e inerentemente sendo prioritário em relação aos restantes requerimentos e se, em caso afirmativo, se pode considerar que este é um assunto inadiável ou urgente nos termos da deliberação deste ano do Orçamento, podendo a Comissão reunir com dispensa de autorização do Presidente da Assembleia. Eu diria que, sem prejuízo desta segunda questão ser, estar ultrapassada por inutilidade superveniente, de facto, as normas sobre isto têm sido iguais sempre, ou seja, a deliberação que fixa os termos dos trabalhos do Orçamento tem sido a mesma, podemos responder. Só que, como eu acho que a resposta é negativa na primeira, eu acho que fica respondido logo à cabeça. Nós trocávamos impressões há instantes, o que eu sugeria é que, se estivessem de acordo, eu elaboro um esboço de pequeno parecer, uma vez que até há uma deliberação anterior de 17 de dezembro de 2014, está quase a fazer 9 anos de vida, ainda relativamente à versão, ao regimento anterior, mas que se debruçou sobre esta matéria e que, no fundo, conclui que um requerimento putestativo é apenas putestativo, apenas dispensa a audição, perdão, a votação, portanto, não tem necessariamente um impacto ao nível da urgência respectiva e não há deliberações. Não há normas, aliás, no regimento sobre urgência e, portanto, até poderiam existir, mas não existem e, portanto, nesse sentido era a sugestão que fazia o Sr. Deputado Patrício Gervais. Estava só a dar nota, temos um pedido de parecer, não há problema, começamos agora mesmo, temos um pedido de parecer para a interpretação de umas normas que nos vêm da Comissão de Saúde. Estávamos aqui mais ou menos de acordo quanto ao sentido, tem a ver com saber se um requerimento putestativo é necessariamente urgente. A partir da conclusão que estamos a chegar é que não, uma vez que ele apenas é putestativo e, portanto, dispensa a votação. Em qualquer caso, far-se-ia um esboço de proposta de parecer, circularia e depois em posterior reunião, não garanto que já este ano civil, talvez para haver alguns trabalhos em janeiro, logo veríamos, logo ficaria para essa altura. Pronto, primeira nota. Depois, a segunda nota, também ainda nos preliminares e complementares, tendo em conta que seria útil para a próxima legislatura poder arrancar trabalhos de preparação de uma das normas que nós não vamos fechar agora, mas que tem a ver com a avaliação de impacto, era saber se poderíamos, seriam de acordo em solicitarmos à DILP a elaboração de um estudo comparado sobre a avaliação de impacto noutros parlamentos. E, portanto, durante o defeso parlamentar poderia este trabalho ser feito e quem nos suceder, a primeira comissão ou quem fosse, pegava nesse trabalho, ele estava já feito quando a 16ª legislatura decidisse pegar no assunto. Portanto, se estivéssemos de acordo, então dispararíamos já esse pedido e ficava o dossiê preparado e com tempo para poderem tratar disso mesmo. Muito bem. Depois, terceiro assunto, então agora sim, entrando mais ou menos na nossa ordem do dia, a nossa primeira missão é de responder ao pedido de formulação, se quisermos, mais simples, das interpretações do regimento que constam da súmula que foi distribuída, que é a súmula 50 e, ou melhor, não é 53, é a súmula 43 que vos foi distribuída, e no fundo o que nos é pedido é que elaboremos este arrazoado um bocadinho longo em normas concisas que possam ser introduzidas na versão anotada do regimento que há de ser produzida para a próxima sessão legislativa, próxima legislatura. O regimento vai ser editado em breve pelas edições parlamentares, será uma versão limpa só com o texto, mas a ideia é que numa próxima possa ter uma versão anotada com as súmulas que se debruçaram sobre este tema, e até não sei se não existe, para além disto, outras súmulas com outras interpretações que se poderiam tentar recuperar. Podíamos tentar ver com a DAPLAN se existem mais algumas, juntávamos tudo e fazíamos esse exercício. Como ninguém deu nota de coisa alguma, salvo melhor opinião, sobre esta súmula 43, pergunto se não houvesse nenhuma observação, faríamos, eu elaboraria uma proposta de enorme, no fundo, texto interpretativo para estas que são duvidosas, circulávamos por todos e depois também aprovávamos mais tarde, eventualmente juntando outras súmulas ou outras deliberações de conferências lidas anteriores, para que houvesse um depósito de todas as interpretações do regimento, que é um problema que nem sempre existe, nem sempre é claro, e, por exemplo, viu-se com a chegada dos DURPs na legislatura passada que muitos procuravam soluções no regimento e não estavam lá, uma vez que estavam em notas interpretativas, e isso de facto não é muito transparente, quer da perspectiva dos cidadãos, e até não era transparente da perspectiva dos deputados. Portanto, podíamos também adotar essa metodologia de trabalho. Volto a dizer, se houver alguma questão que queiram focar hoje sobre estas questões interpretativas, mas eu penso que eu e o Sr. Deputado Lu Carneiro já as vimos e discutimos na Conferência de Líderes, eu penso que nenhuma é especialmente geradora de dúvida, portanto, acho que podíamos deixá-las ficar assim. Assim sendo, muito bem, então sobram-nos dois pedidos do Sr. Presidente e estes então é que eu acho que podiam ser merecedores de maior debate. Um, não tanto de debate, também este é simples, é o da matéria do auto de posse e do certificado, acho que isso é só produzir uma minuta e mandá-lo ao Presidente, acho que podemos pedir até à redação, não é à redação, às edições, nos faz uma versãozinha bonitinha e se prepara um termo de posse para os próximos deputados poderem assinar. Há bocadinho trocávamos aqui impressões sobre a fórmula a usar, eu acho que qualquer coisa entre, o juro por minha honra, desempenhar com lealdade as funções nas quais foi investido e depois uma assinatura e uma data, acho que resolve o assunto e, portanto, permito aos senhores deputados. Isso há de haver um livrinho, auto de posse, e depois são chamados, e depois lá a folhinha é que se fará autonomamente. Muito bem, a outra, e esta sim, acho que será o tema para hoje. Também, ainda antes de irmos ao tema para hoje, só dar nota ao que tema que vou sugerir que não fique para hoje, porque não tive a oportunidade de o fazer, que é os órgãos externos. É muita informação que tive a ver, porque há regimes discrepantes, não sei se será possível uma grande uniformização para lá do elementar sobre o funcionamento da duração dos mandatos, ou seja, não estaremos a falar de meia dúzia de normas, porque eles muitos têm regras dispares, portanto, guardaria isso para a próxima reunião. Hoje, o que era interessante que pudéssemos concluir era a matéria das deliberações sobre a participação remota, que esse sim implica tomar, ou melhor, propor ao Presidente algumas decisões sobre esta matéria. Eu identifiquei essencialmente três questões para responder. Primeiro, quem pode participar remotamente? Em que termos é que a participação remota se exerce? E, finalmente, em que termos e como a votação remota se concretiza, se é que é de admitir sempre que há participação remota. E, portanto, eu acho que estas são as três perguntas às quais temos que dar resposta. Abrindo o debate a todos e antecipando-a, eu diria que aquilo que está como base no regimento, a partir dali não vejo com muita... Ou melhor... vejo com muitos riscos ir muito para lá do que se encontra previsto no regimento. Ou seja, o que temos ali previsto são as matérias, na identificação de quem, temos a identificação dos deputados residentes ou eleitos pelos círculos da imigração ou das regiões autónomas. Portanto, a primeira dúvida é se pretendemos alargar para lá deste universo. A segunda pergunta é que situações, referem-se às dificuldades de transporte como uma delas. A questão é se aquilo que aprendemos do período da Covid é ou não importável para esta altura, designadamente a participação de quem não se podendo deslocar está em condições físicas de poder participar na sessão e, portanto, se deve ou não abrir-se a possibilidade da sua participação. E, finalmente, quanto à terceira, eu acho que aí todos os que podem participar remotamente devem poder votar remotamente, uma vez que não acho que se deva distinguir uma forma de participação da outra. Mesmo nas votações eletrónicas, o deputado ou a deputada, desde que afirme na ligação eletrónica que está a votar no sentido A ou B, enfim, nem mesmo que não esteja ligado ao sistema de verificação, esses números, desde que sejam proferidos publicamente perante a Câmara e perante a gravação, ficam registados. Portanto, a questão da participação remota não parece problemática. E penso que me esqueci de um caso, era as delegações externas, também estavam previstas, peço desculpa. As delegações externas, essas, obviamente por maioria de razão, havendo uma missão externa da Assembleia, é nos termos em que ela ocorrer. E, portanto, colocava isto à discussão, na verdade, coloco um tópico à discussão, que é saber se o que é que fazemos em relação às situações de incapacidade de transporte que não tenham a ver com, ou melhor, incapacidade de vinda que não tenham a ver com dificuldades de transporte. Durante a Covid admitimos a participação dos senhores deputados que estavam ou com Covid ou em internamento, como é que lhe chamávamos, em profilaticamente, isolamento profilático, precisamente, aliás, fui beneficiário dessa participação numa ocasião, não é até ver, e portanto, deixa a discussão, abre a discussão sobre este que me parece ser, assim, a única questão de substância que temos que discutir. Não sei se há Sr. Deputado Carneiro.
Sim, muito obrigado, bom dia, boa tarde a todos. Portanto, como se recordarão, o PSD tinha, quando a revisão do regimento, uma visão bastante mais flexível no que diz respeito a esta norma, não precludindo a necessidade de garantir que os abusos não existem, não é? Ou não devem existir. E, portanto, tendo em conta a norma que foi aprovada, mas que ainda assim confere alguma margem de manobra àquilo que nós possamos eventualmente propor à Conferência de Líderes, nós achamos que, por exemplo, situações que têm a ver com dificuldades de transporte, não exclusivamente das regiões autónomas ou dos círculos das comunidades, mas que objetivamente impedem um deputado de aqui estar, imaginem, há greves dos comboios, por exemplo. Não, é? Não sei se fazem greves dos autocarros ou não, não vejo isso com tanta frequência, mas dos comboios seguramente. E, portanto, esse tipo de situações deve ser acautelada. Também, se a pessoa estiver doente, por algum motivo, que a impeça de deslocar-se ao Parlamento, achamos que também deve ser acautelada. E lançamos a sugestão de equacionarmos se um deputado, estando, por exemplo, em trabalho parlamentar numa outra zona do território do país, e, portanto, não estou a pensar das delegações que circulam pelo estrangeiro, mas porque foi, por exemplo, ao Parlamento dos Jovens, não é? Aos jovens no Parlamento. Enfim, fazer uma apresentação e isso coincidiu com o dia de trabalhos parlamentares, por exemplo. Ou esteve a representar o Parlamento numa outra qualquer circunstância que o impeça de estar aqui, também não vejo nenhuma objeção para que isso não possa ser enquadrado, porque objetivamente está em serviço parlamentar. E isto aplicando quer ao plenário, quer a todas, não é, também às comissões. Portanto, acho que não devemos deixar de fora o próprio funcionamento das comissões. Claro que isto pressupõe um pré-aviso, não é? Portanto, para que os serviços possam organizar de modo adequado e mobilizar os meios informáticos que sejam necessários. Depois há aqui uma outra linha, esta aqui, talvez mais complicada, mas que eu acho que nós não devíamos deixar de refletir sobre ela, que é, muitas das vezes, pode haver deputados que integram também órgãos de autarquias locais, por exemplo, e podem ter que se deslocar a uma Assembleia Municipal ou uma reunião da variação que o impeça de estar presente no plenário, porque, entretanto, não tem o tempo suficiente para chegar aqui. Eu não sei se, tendo em conta o interesse público, que também está inerente às funções que ele desempenha numa determinada autarquia, se nós também não devíamos abrir essa possibilidade. Nós não, acho que não devemos querer excluir as pessoas e, portanto, este é um caso em que, objetivamente, a pessoa, ela não veio cá, não foi porque não quis, é porque está a desempenhar também uma missão que está relacionada com o interesse público. E, portanto, pelo menos estes casos, eu acho que nós devíamos equacionar e ter alguma flexibilidade, sem prejuízo do tempo de pré-aviso necessário para que os serviços se organizem. Relativamente ao voto, portanto, quem puder participar à distância, naturalmente, deve poder votar.
Sr. Deputado Amar Rivera.
Obrigada. As nossas reservas relativamente a este artigo e o facto de facto termos, não o termos acompanhado, tem um bocadinho a ver exatamente com isto. Ou seja, nós sabemos como é que começa, mas depois não sabemos propriamente onde é que acaba. E, de facto, o caso tipo que nós utilizámos como base para este artigo, que foi a questão dos deputados que estão, digamos assim, separados por mar ou separados por uma viagem de avião de participação nos trabalhos, acaba por, neste momento, já estar a extravasar para situações em que o deputado, por uma escolha política que é a sua e do seu partido, estar a ter outras incumbências e outras participações em órgãos, nomeadamente das autarquias locais. E eu julgo que é um mau princípio de começarmos a resvalar e a abarcar todo o tipo de situações, porque então assumimos que o trabalho deixa de ser presencial e ponto final. E, de facto, precisamos de perceber se isso traz prejuízo ou não ao funcionamento da Assembleia. Do nosso ponto de vista, que é nosso, traz. portanto, aquela que deve ser a regra será o trabalho presencial, enquanto também garante de um conjunto de outras, digamos assim, de outras vantagens para o trabalho legislativo e não só. Do nosso entender, devíamos continuar agarrados àquele que foi o espírito, digamos assim, inicial de discussão desta norma, que foi os deputados eleitos pelas ilhas ou residentes nas regiões autónomas e aqueles que estão no exterior em representação da Assembleia da República, ou seja, que estão em missões parlamentares, etc. E julgo que esse nos parece um mínimo consensual, por outro lado também razoável, tendo em conta questões que são, digamos assim, mais incontornáveis, porque não há alternativa mesmo nenhuma se houver mau tempo a vir para o continente, e portanto deveria manter-se este entendimento o mais restrito possível, sob pena de entrarmos aqui num funcionamento absolutamente incompreensível e também, de certa forma, caótico, porque nós todos ultrapassámos e gostamos de nos lembrar dos tempos da pandemia como uma superação coletiva das dificuldades, mas relembremos-nos também que nem sempre as coisas funcionaram propriamente bem e que aquilo que podia ser discutido num determinado tempo acabava por ser muitas vezes multiplicado pelas limitações tecnológicas e por outro tipo de atrapalhações, que eu acho que devíamos também fazer um esforço de recordar e não eliminar seletivamente para não ficar em oposição a ficarmos com um certo trauma por aquilo que foi preciso fazer. Mas pronto, mas isto tudo para dizer que julgamos que estas três, porque um é um residente nas regiões autónomas, outro é eleito pelas regiões autónomas e, portanto, pressupõe-se que haja uma deslocação também a estas regiões e imigração, aliás, também os círculos da imigração também, que não referi inicialmente, mas também estes das delegações parlamentares ao exterior, tal como resulta do artigo. O número 3, em que se abre a possibilidade de o Presidente da Assembleia da República autorizar, em termos a definir pela deliberação de plenário, deve de facto restringir-se a situações que são absolutamente excepcionais. Por exemplo, esperemos que não volte a colocar-se, mas de uma, por exemplo, de um surto epidémico ou de uma situação de calamidade que não desejamos, mas que pode eventualmente acontecer, e nestes casos está aqui salvaguardado pelo número 3 essa possibilidade, e assim deveria permanecer na nossa opinião. Muito obrigada.
Deputada Patrícia Jouvas.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Eu obviamente não partilho daquela que foi a opinião agora expressada pelo PCP, identifico-me muito mais com a postura de flexibilidade e de adaptação à realidade que nós vivemos nos dias de hoje, que o PSD transmitiu há pouco, concordando com tudo o que disse e dando só a nota, por exemplo, naqueles casos em que referiu do um autocarro, um comboio que fez greve, uma doença que impossibilitou que algum deputado viesse para o Parlamento, na fase final disse que tudo isto, todas as possibilidades em que se poderia admitir a participação remota, deveriam sempre, quer fosse no plenário, quer fosse na comissão, ter como requisito um pré-aviso. Mas isso tem que ficar expressamente previsto, porque senão pode haver o caso de depois levantar-se uma dúvida, e era só a indicação que queria deixar.
Só uma parte, é porque esta questão também do tempo para cautelar, não querendo ir pelo pormenor, nem acho que deve ser essa a nossa lógica, mas esse facto do tempo de acautelar, o tempo de preparar a participação remota, em grande medida, acaba por chocar com muito das situações que estamos a prever como passíveis de ser utilizados estes meios de comunicação à distância, porque a greve, em princípio, só se saberá na hora quais são as supressões que são feitas. Mesmo do ponto de vista das intempéries, também não é possível cautelar com o tempo de vídeo. Portanto, eu julgo que acabamos aqui por perceber que, em última instância, vai haver sempre um grande elemento de dúvida até a última da hora, que acho que acresce em muito ao trabalho de preparação das reuniões e não permite todos os deputados, por exemplo, estarem em igualdade de condições face a essa possibilidade.
Muito bem, ainda antes de dar a palavra, agora um contributo também meu. Eu acho que há que distinguir, penso eu, duas situações distintas. Isto é, há as ausências programadas, e em relação às ausências programadas deve haver uma pré-antecedência significativa, porque aí sim eu concordo com o Sr. Deputado Amar Rivera, há um risco de descaracterização da função parlamentar e de torná-la numa função remota, e, por exemplo, se avançarmos com a ideia de que algum tipo de trabalho político ou de missão parlamentar no exterior, que não uma delegação, possa ser considerado, deve ser parcimonioso, ter um limite de vezes por sessão legislativa e ter uma antecedência muito significativa para poder ser autorizado. Ou seja, estaríamos a falar de situações limite em que isso justificasse, até porque, à partida, o tempo parlamentar está organizado para que o trabalho político se faça noutros termos. Tenho as mesmas reservas quanto, por exemplo, à utilização deste meio para a participação remota numa eleição de um órgão, numa eleição autárquica, num órgão autárquico, e, portanto, isto ser um fundamento. Pode-se perguntar inversamente. Não faria mais sentido era procurar garantir a presença remota na eleição, no órgão autárquico do que na Assembleia da República? Porque a lógica aqui também tem sido esta. Nós já tivemos este debate sobre se a presença numa reunião de Câmara Municipal justifica uma falta na Assembleia da República, e a conclusão a que se chegou não é absolutamente inequívoca que isto seja um fator de justificação, ou seja, que o trabalho político da função autárquica justifica uma falta em sede parlamentar, porque o trabalho autárquico é distinto do trabalho político. E, portanto, por maioria de razão, mais me sentiria confortável se tivesse que ser a reunião municipal a ter que se preparar para que um deputado entrasse remotamente do que a inversa, portanto, este é o órgão de soberania. Portanto, isto quanto é esta nota. Agora, sou sensível ao aspecto de, nos casos dos imprevistos, poder haver uma maior flexibilidade na possibilidade de participação. E para isso faço uma pergunta, não sei se alguém poderá responder e se poderemos ter a resposta hoje, mas eu diria que hoje em dia o tempo de preparação para uma participação remota é instantâneo. Ou seja, eu acho que os sistemas das salas estão todas preparadas, inclusivamente a do plenário, para ligar a tela e o deputado, desde que tenha uma rede, desde que tenha uma ligação à internet com capacidade, poder fazer essa ligação. Ou seja, obviamente, médio quanto ao local de onde o senhor deputado eventualmente se liga, não quanto à Assembleia. Aqui, à partida, todas as salas, ou praticamente todas as salas, não sei se é todas, mas é praticamente todas, pelo menos com exceção da sala 7, tenho ideia, e... Ou já não é possível?
Já não viu o computador.
Mas isso é...
Terá de ser pedido à informática.
Isso é que não foi grande ideia. Estava aqui a assumir um sofisticado... Não, porque aí tem razão o Sr. Deputado Alma Rivera. Imaginemos o seguinte cenário. Há uma greve de transportes. Só sabemos se há supressão do Alfa em cima da hora. O Alfa é suprimido. A questão é se não implicasse coisa alguma que não fosse ligar um botão e aparecer o Sr. Deputado remotamente... Eu acho que era de admitir com flexibilidade esta possibilidade. Se isto implica mudar todos os deputados da primeira comissão para uma sala onde é possível fazer essa ligação e isso já mexe com os trabalhos parlamentares, etc., assumir era que eventualmente...
É possível através da tela, mas supõe-se uma horinha.
Eu acho que são os tais condicionantes que eu acho que deviam estar... expressas, porque todas estas circunstâncias da excepcionalidade da última hora, no fundo, correspondem também a fatores de justificação de falta. Ou seja, mas o meu ponto é mesmo esse, ou seja, permite justificar a falta, mas, sendo a justificação da falta o último recurso, se houver um passo intermédio que permita participar, eu acho que se deve procurar fazê-lo, nem que seja, se já estamos os 3/4 de hora que antecedem a reunião e já não é possível montar, informa-se o senhor deputado se não é possível, ele pode eventualmente pedir o adiamento do ponto, ou, no limite, não participar e justificar a respectiva falta. Sendo que, para além disso, há também a questão da... evidentemente, há sempre imprevistos, nós não vamos conseguir resolver as situações todas, mas mesmo nas votações em plenário, como a votação, a regra geral, é feita por bancada, salvo nos casos das votações nominais ou das votações eletrónicas, a questão, à partida, não influirá no resultado. Tendencialmente, não influirá no resultado, porque a contagem se faz por bancada. A não ser que seja, evidentemente, um DURP, evidentemente, que a sua ausência... Não, faz por bancada do número total dos votos. Uhum, precisamente. O que gera uma bizarria que já se tem detectado, que é circunstâncias em que o número de pessoas presentes na sala cuja votação... É, mas é uma particularidade regimental, enfim, que tenta combinar o grupo parlamentar enquanto instrumento da realização do voto popular com a presença física, mas é um modus vivendi que... Há uns anos o DN fez esse levantamento, detectou duas resoluções que, se fossem tidos os presentes, tinham tido resultado inverso, ou eram aprovadas ou eram chumbadas. Porquê? Porque se fez precisamente a contagem por bancada e, portanto, se descontasse de um lado e do outro, ou dos sentidos de voto divergentes, eventualmente o sentido podia ter sido outro. Mas é questão que o regimento, para já, tem resolvida com a contabilização de todos. Isto para dizer o quê? Eu acho que eu separaria as águas nestes termos, ou seja, situações como trabalho político ou missões de interesses parlamentares deveriam admitir-se apenas excepcionalmente, mediante prévia anuência do Presidente e validação com limite de vezes por sessão legislativa por deputado. Os outros, os dos ditos imprevistos, transporte, doença, impossibilidade física real, um desabamento de terra, portanto, que não há um acidente, mas a pessoa não consegue atravessar um determinado local, intempéries e por aí fora, estarem acautelados como um meio termo em que, excepcionalmente, poderia o Presidente, e é sempre sujeito à autorização do Presidente, poderia autorizá-lo de acordo com estes critérios. Quando não é viável, é um fator de justificação de falta. Mas, havendo essa possibilidade, às vezes, de véspera, afere-se essa necessidade. O Sr. Deputado Carneiro, só tinha pedido antes.
Vamos lá ver. Naturalmente que o pré-aviso só se justifica naquilo em que é possível realizar esse pré-aviso e, portanto, se for um motivo de doença súbita ou o transporte, sei lá, posso ficar com o carro parado na autoestrada, já me aconteceu, né? Por exemplo. Como é que resolvo isso? Primeiro que chega o táxi da seguradora, depois vou para o sítio que eles querem, não é? Não é para o sítio que eu quero, é para o sítio da residência que está registado no seguro, sei lá. Não sei se já vos aconteceu, a mim já me aconteceu. Aconteceu, mas foi à noite e, portanto, não implicou, só implicou com as minhas horas de sono, não implicou com o trabalho. E, portanto, eu acho que nós devíamos ter, de facto, aí alguma flexibilidade. Na questão do trabalho autárquico, eu acho que a importância do ato em que o deputado quer participar deve ser aferida por ele próprio. No limite, se quiserem colocar aí um segundo freio, que é a validação da direção do grupo parlamentar, não sei se fará sentido ou não, mas não me chocaria que pudéssemos colocar uma coisa dessas.
Já tem do par, isto é sempre, o par autoriza mediante estas orientações, pode não autorizar.
Mas eu admito que para o par seja complicado às vezes estar a decidir sobre um outro partido do qual ele, e portanto se tivesse aí o respaldo às vezes da direção do grupo parlamentar talvez pudesse facilitar a vida dele. É apenas uma sugestão. Agora, nós não estamos a propor que o deputado que decide participar numa cerimónia dos bombeiros financiados pelo município, não é? Decide faltar ao plenário por causa disso e que isso também deveria ser motivo de participação à distância. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é participação...
Mas abrimos logo aqui um conjunto de discussões filigrana. Vamos imaginar que o Presidente da República vai ao dito quartel dos bombeiros condecorar a corporação com a Ordem do Infante Dom Henrique de grande relevo. Portanto, para a comunidade.
O que eu estou a dizer é reuniões da variação ou reuniões da Assembleia Municipal. Isto é objetivo. São os órgãos municipais eleitos e, portanto, para nós, não, quer dizer, acho que é equilibrado. Ir para lá disto seria abusivo, porque na altura vai à Feira da Castanha ou à Feira não sei de quê e, portanto, também é motivo de participação. Aliás, enfim... Sim, uma vez por ano, exatamente. Depois é a festa dos enchidos, depois é a festa não sei de quê, do artesanato. Depois, não estou a dizer isso. mas eu acho que devíamos ter de facto aqui esta flexibilidade. Não me chocaria que colocássemos aqui um segundo layer de controle, que é a validação antes do par de pronunciar da direção do grupo parlamentar nos partidos em que as direções existem, não é? Nos Estados Unidos isso será mais difícil.
Sr. Deputado Alma Rivera.
Eu ia colocar a questão ao contrário para perceber, porque, portanto, não, só poderia ser uma motivação de justificação de falta depois de esgotada a participação na remota?
Não, os casos de justificação de falta são aquelas.
Mantém-se
sempre. Okay. Agora, se o deputado preferir, porque tem um ponto importante para intervir, ou se quiser mesmo usar a palavra, no fundo, procurar ainda o acesso remoto, caso ele seja viável, e ser-lhe facultado. Mas tem sempre garantida a justificação da falta, ou seja, nunca deve isto ser interpretado como uma doença ou uma impossibilidade de transporte, obrigar o deputado a ligar-se remotamente. Isto não é sempre uma faculdade, doença, nunca uma obrigação. A doença, desde logo, porque há umas incapacitantes e outras que...
Parte do princípio que...
A doença, entenda-se, uma condição clínica, alguém que parte uma perna, está com a perna estendida, está com a perna no ar, mas no limite pode não querer vir pronto, a partir da perna, talvez até com algum esforço até bem, mas uma situação em que a pessoa está impossibilitada de se deslocar, mas está perfeitamente em condições de participar na sessão. Já há casos em que as pessoas estão confinadas a repouso absoluto, no sentido de movimento físico, mas que estão capazes de participar, portanto.
Sim, portanto. Poderíamos só levantar aí uma questão, não quero complicar, mas, por exemplo, se for por motivos de saúde, se faria sentido ou não enviar o documento do médico a dizer que está doente. Porque eu posso estar engripado em casa, não é? E digo que isso... Eu ia às tantas... Ao contrário do que acontece na justificação das faltas, que às vezes não se envia rigorosamente nenhum, eu acho que para efeitos da participação até um elemento de inibição do abuso, não é? Portanto,
mas
não
aí, dizer, também, hoje estou mas com... aí também está a quebrar o princípio de que a palavra do deputado faz fé. Ou faz ou não faz. E, portanto, eu acho que se admite para a participação remota, ou melhor, se admite a necessidade de uma justificação de um atestado para esta, tem que admitir para as outras. Aí confesso que trata mais favoravelmente
a
parte que justifica do que a outra, é complicado também.
Eu acho que na justificação devia ser obrigatório entregar quando é... Não, mas é uma opinião que eu tenho.
Também é minha, uma opinião confesso, minha. Também, confesso também é a minha opinião pessoal.
Choca-me um bocadinho.
No sentido em que um trabalhador em funções públicas... Os deputados não são trabalhadores em funções públicas no sentido técnico, mas são servidores do Estado num determinado sentido. E, portanto, se um trabalhador que está doente tem que fazer a prova de que está doente, enfim, não afeta minimamente a dignidade do deputado ter que apresentar um atestado. Longe disso, eu acho que... E agora até aparentemente são solicitados.
Sim,
eu peço imensa desculpa, tenho só... Tenho que atender...
Força. Só me faltava acrescentar um último ponto, que tem que ver com a parte informática. Portanto, eu, para mim, isso não é uma questão. Portanto, dado o desenvolvimento do ponto de situação em que estamos no desenvolvimento da tecnologia, não quero acreditar que o Parlamento, em pouco tempo, não monta um computador, se for o motivo que isso... Que o motivo que justifique isso, né? Portanto, não me acredito.
Tem que haver um computador de stand-by para estas ocasiões, mas eu acho que isso é gerível, não é? A partir do momento, enfim, como sabemos, sim, nem sempre isso é tão linear quanto isso. Bom, eu diria que nada como tentar redigir uma coisa e pô-la a circular, talvez seja o mais indicado. Confesso que, agora a título de representante do Partido Socialista nesta reunião, causa-me alguma, continuo a ter as mesmas reservas que o Sr. Deputado Alma Rivera quanto à questão dos órgãos autárquicos. Porque, apesar de tudo, já temos tido este debate e nunca chegámos a uma solução satisfatória, porque a regularidade das reuniões de assembleias municipais ou de câmaras municipais pode ser muito conflituante com o mandato parlamentar. E até, enfim, também sabemos, e de todos os partidos temos tido esta experiência pela negativa e pela positiva, há muitas vezes uma marcação estratégica das reuniões dos órgãos autárquicos para saber que, sabendo-se da dificuldade de compatibilização com os trabalhos parlamentares. Portanto, há bons e maus exemplos, ou seja, conhecemos, e de todos os partidos, quer dos senhores presidentes de Câmara, que tinham cuidado de não marcar as reuniões do Executivo Municipal para as horas em que sabiam que havia reunião plenária, como também tínhamos exemplos exatamente inversos, em que, quase que por coincidência cósmica, as reuniões do Executivo Municipal eram sempre à hora do plenário. E, portanto, há várias e muito variadas circunstâncias. Tanto que eu até penso que o senhor Presidente Ferro Rodrigues chegou a fazer uma recomendação apenas aos senhores presidentes de Câmara Municipal que procurassem, dentro do possível, acomodar as circunstâncias dos deputados que também exerciam funções enquanto autarcas. E a apresentação, até aliás, exatamente, não sei, eu acho que o Presidente Ferro Rodrigues reeditou esta recomendação, mas não passou de uma recomendação. Nós aqui estaríamos a dar um passo diferente e um passo em sentido contrário, como quer dizer que é a Assembleia que tem que conformar a necessidade da presença física do seu deputado, que também é vereador aqui, e aí confesso que me aproximo mais da preocupação que era expressa. Nos restantes casos, antes pelo contrário, aí acho que se deve procurar o esforço de tentar conciliar a presença sempre que viável em termos técnicos, e que para os casos em que é meramente uma questão de vontade, e por isso é que eu os distinguia, designadamente trabalho político ou missão de interesse parlamentar, ter um prazo com uma antecedência significativa e um número escluso por sessão legislativa, por exemplo. Ou seja, até daria de barato que um deputado pudesse exercer esta possibilidade do trabalho político, mas que o fizesse identificando no máximo de 2-3 vezes por sessão legislativa e não mais. Porque também há que compreender que um deputado pode ter trabalho político num dia de plenário e que pode haver eventos, como o Presidente da República condecorar com a Ordem do Infante o Quartel de Bombeiros, relevantíssimo, que existe em Carraseda de Anciães, mas também estar ciente de que não se consegue chegar de Carraseda de Anciães a Lisboa a tempo da sessão plenária ou outras situações similares. Portanto, visitas de membros do Governo que fazem um determinado investimento num determinado local e que às vezes são acompanhados por deputados. Portanto, há várias circunstâncias em que poderia ser atendível, mas depois ter um limite. E os seus deputados também depois terem que geri-lo da melhor forma possível. Mas como digo...
Peço desculpa. Isso seria para qualquer evento que, portanto, com esse limite...
Trabalho político. Eu estabeleceria o limite para o trabalho político, que é ser admitido em certas circunstâncias, devidamente fundamentadas, isto tudo sempre sujeito à autorização do PAR. O PAR pode achar que é uma questão frívola e não autoriza. Portanto, não é sequer automático. Não estamos a construir uma norma em que o deputado tenha um direito potestativo a participar remotamente. Estamos a definir situações em que o Presidente autorizaria.
Sim, e se fosse, portanto, essa componente do trabalho político e depois do trabalho autárquico, portanto, reuniões da Assembleia ou da Variação, também com o limite, por exemplo...
Continuo a manter as minhas reservas, mas, enfim, acho que no plano da dignidade do órgão estamos a subordinar o trabalho parlamentar ao trabalho autárquico. Eu não estou a dizer que o órgão de soberania prevaleça sobre o outro, mas, caramba, é um órgão de soberania enquanto o outro não é. E, aliás, a norma do Estatuto dos Deputados, eu até há bocadinho fui procurá-la, é o mais próximo desta interpretação que estou a fazer possível, porque o que diz o número... O que diz o número 2 do artigo 14 do Estatuto sobre deveres dos deputados é que o exercício de quaisquer outras atividades, quando legalmente admissível, não pode pôr em causa o regular cumprimento dos deveres previstos no número anterior, designadamente o participar nos trabalhos e nas votações. Portanto, é o próprio Estatuto dos Deputados que faz este exercício de dizer que a outra é que se subordina. E, portanto, as outras podem exercer sem cumulação com o mandato, mas, atenção, não podem pôr em causa o mandato.
Eu encaro, vamos lá ver, se a reunião do órgão municipal fosse à mesma hora que o plenário, por exemplo, e ele optasse por ir à reunião de Câmara, eu compreendo essa norma nesse sentido. Agora, se imaginem, a reunião da Câmara acabou ao meio-dia e o plenário começa às 3, mas ele mora na outra ponta do país, portanto, já não é por causa dessa reunião que está a decorrer ao mesmo tempo, mas porque não tem o tempo, não tem o tempo de chegar cá, não consegue chegar cá a tempo, não é? Portanto, não é uma questão de sobreposição. Portanto, eu acho que, não sei, é uma sugestão que deixo. Se à semelhança do trabalho político criássemos aí um limite, não é? Por exemplo, eu acho que nós não deveríamos, se admitirmos isso, não devíamos entrar na discussão sobre o que é mais importante no trabalho autárquico. Eu acho que não devemos ir por aí. Mas, por exemplo, o momento da aprovação do orçamento municipal há de ser um momento relevante. Se houver uma moção de censura ou uma coisa qualquer, há de ser momentos relevantes. Portanto, se houvesse um limite, o deputado poderia escolher, em função da avaliação que faz sobre a pertinência do que está a acontecer, portanto, qual é o sítio onde devia estar, sendo que, como o próprio estatuto que acabou de ser lido diz que o deputado não deve prejudicar o seu trabalho, se ele também tiver que participar à distância, portanto, ele quer participar, falta é o meio para o fazer atempadamente. Portanto, acho que nós não devemos inibir a disponibilização desse instrumento de participação.
Acho que fizemos uma discussão proveitosa. Trabalhamos as normas primeiro e depois, se necessário, votemo-las. Mas acho que a bissetriz está a alguns entre uma coisa e outra. E também não temos todas as forças políticas hoje representadas, portanto, demos por encerrada esta primeira ronda de discussão. Há pouco esqueci-me de um outro assunto que nada tem a ver com este, mas que tem mais ou menos a ver com aquele pedido que vamos fazer à DILPE, e que me foi colocada a questão pelo Sr. Presidente da COF, que é, no fundo, saber se haveria alguma possibilidade, assim como se vai fazer algum trabalho preparatório sobre isto, não? Se não se poderia também fazer algum trabalho preparatório sobre as votações eletrónicas do orçamento. Não sei bem em que termos, mas porque aquilo que a DTI nos disse é que precisaria de uma clara definição do que é preciso antes de fazer um caderno de encargos, mas não sei se para já um levantamento comparado à DILPE pudesse ser uma possibilidade, não sei, mas já agora juntava-se essa à outra, se estiverem de acordo. Portanto, esta primeira sugestão. Vai, pronto, mas então estudo comparado à DILPE e depois saber até que ponto é que alguns trabalhos não se poderiam fazer com sugestões dos deputados que iam ainda acompanhar este tema. Obviamente é para lá do nosso mandato, já seria trabalho prático, mas só se fazer esse levantamento. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, só um último ponto. Quando o Sr. Coordenador se ausentou, eu lembrei-me aqui de uma coisa que, entretanto, estivemos aqui a falar, que foi da questão das faltas. Eu acho que ia ser útil também, se concordassem, que se definisse claramente como é que se processa a justificação de faltas por força maior, como é que se processa a justificação de faltas quando tem a validação do coordenador, embora aí é mais fácil, se o coordenador validou, ela é aprovada automaticamente, se é preciso juntar comprovativo ou se não é. O exemplo, certo, mas não, isso não é claro, e eu explico porquê. O caso mais flagrante é o caso da força maior, não é? Há muitos deputados que têm a tarefa de justificar faltas, ou alguns deputados, não são assim muitos, não é? Alguns deputados têm a tarefa de justificar faltas por força maior, que se contentam com a simples indicação do motivo. Mas não está escrito em lado nenhum se tem que indicar o motivo ou não da força maior. Mas eu, pessoalmente, já tive uma vez, que contei aqui, relatei o caso ainda há pouco, um motivo de força maior, que foi as condutas de água da rua onde eu moro, rebentaram logo de manhã, e portanto eu não vou sair de casa, enfim, aparecer o Shrek ou qualquer coisa do género, não é?
Isto parece... Estas são duas peças de desventuras do deputado Carneiro. Quando fica parado no trânsito na autoestrada, quando rebentou as condutas, portanto, se prosseguíssemos...
Não, mas isto é a experiência prática de vida, é o saber por aprender com a vida prática. E, portanto, eu acho que podia ser interessante, porque depois também
a metodologia que é adotada em cada comissão também não é necessariamente igual, tentar criar aqui alguma linha de orientação, porque eu defrontei-me com isso no dia em que passei a justificar faltas de deputados na COF, pedi esclarecimentos sobre o que é que eu podia aceitar em cada um dos tipos de justificações e as regras não são claras. E evita-se falar sobre o tema.
A força maior carece de validação do coordenador?
Não.
Ou só o trabalho político?
Não, não, só o trabalho político. E, portanto, eu, no caso da força maior, foi-me pedido e bem que indicasse qual é o motivo, indiquei. Mas sei que há...
Pessoalmente, não enquanto coordenador.
Pessoalmente, exatamente. Portanto, a tal conduta que rebentou, indiquei lá isso, pronto, o dia que aconteceu.
Assim, uma vez eu indiquei uma falta de força maior que tinha a ver com situações de transporte, mas não pediram para solicitar.
Ainda bem que, não, que temos duas experiências totalmente diferentes.
Ou seja, podia ser as de transporte que lá vêm referenciadas, mas eu pus apenas força maior e não me foi pedido mais nenhuma informação.
Porque se tivesse claro, portanto, não é o Hugo Carneiro deputado ou o fulano tal deputado que, no seu juízo, acham que não devem pedir informação ou acham que devem pedir informação, muitas das vezes podem pensar que este deputado é tenhoso e está aqui a querer que eu indique, não sei o quê, mas não é isso, é dois para amanhã, tudo isto é escrutinado por alguém. Porquê é que justificou uma falta de força maior, nem perguntou, e o outro, não sei o quê... E, portanto, eu acho que darmos aqui alguns passos no sentido de ajudar também os próprios serviços e os deputados a ter isto claro, eu acho que seria de bom tom. Aquilo que é objetivo, isto é, tem a validação do trabalho político, tem a validação do coordenador e, portanto, não indica o motivo. Muito bem, escreve-se lá isso. Se indicar o motivo, não carece da validação do coordenador. Fica também isso escrito. E assim os deputados que aqui cheguem um dia sabem exatamente em cada circunstância como é que devem proceder e os próprios serviços também não têm que estar a tentar interpretar aquilo que não sabem muito bem como é que funciona.
Podemos acrescentar às... Primeiro é que isso não é matéria regimental. Matéria de estatuto. É a 14ª, não é tanto connosco. Pois. Muito bem. Ok. Vamos acrescentar esta. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, não ia sugerir marcação de nova data, porque isto é até um pouco incerto. Se calhar comunicamos, entretanto, por e-mail, porque nós, na prática, temos esta semana de trabalhos e a próxima tem só 2 dias úteis, portanto, eu acho que estar a inseri-la na próxima semana pode ser precoce, e, portanto, apontaríamos, talvez, para a primeira semana de janeiro. E até lá, trabalhar epistolarmente em tudo o que fosse relevante, se virmos que na próxima semana temos algum desenvolvimento e podemos ir construindo o texto, tanto melhor. Muito bem. Pode ser assim. Muito obrigado. Desculpe, só em relação ao parecer pedido pela Comissão de Saúde, é que se calhar pedia que deliberássemos por e-mail. Ele, de qualquer maneira, terá de ser apreciado na primeira comissão, mas é só para sair daqui como um texto do grupo de trabalho. Obrigado.